Tananana. Ó, cadê ele? Ah, chegou!
Que
Que
elegância, hein? Olha aqui,
saudades!
você deu calor, você anda faltando o nosso compromisso. Aí chegou toda chique assim,
Eu vim bem
olha só.
arrumadinha para assim combinar com você,
Aí, legal.
elegante.
Tá
Para você me
elegantíssimo.
perdoar pela minha falta de segunda-feira, mas foi por uma boa causa. Estava fazendo
Tá.
lá um grande evento, entrevistando muita gente, fazendo bons
Que não vire um
contatos.
hábito, que não vire um hábito, que não vire um hábito.
Que não vire um hábito, que não falte mais, não,
Mas
Fabíola?
a gente sempre toca muito bem com a Natália, com o Diego, sempre que preciso, tá?
Muito
São
bom.
pessoas
Mas
queridas.
ó, mas sejam muito bem-vindos todos que estão chegando aqui na nossa transmissão, no nosso Olha Aqui desta quarta-feira, 24 de abril de 2024. Sempre uma honra a gente abrir esse espaço para ouvir as análises de Reinaldo Azevedo. E olha só, aqui a gente faz toda a estrutura do programa. Daqui a pouco as notícias vão vindo, e até durante o programa, como vocês já acompanharam, e a gente está de olho toda a nossa produção no que está acontecendo, e a gente joga aqui.
Sempre.
Por isso, o nosso Olha Aqui de hoje, ele começa justamente para falar sobre o quê? Joe Biden resolve sancionar a lei para proibir o TikTok nos Estados Unidos. É, notícia
É a nossa
quente.
liberdade.
Vai lá, como é que é? Vai,
É a nossa
faz.
liberdade disso daí, a nossa liberdade lá no. Nos
A gente vai
Estados Unidos lá.
entender essa história. Foi aprovado pelo Congresso americano, e aí ficou na dúvida se Joe Biden iria ou não sancionar. Sancionou, e o motivo é o quê? Tem a possibilidade de banir o TikTok, né? Na verdade é isso. Porque se o TikTok, que é comandado da China, né? É uma plataforma chinesa, se não for passar para as mãos de um americano. Então, assim, lá nos Estados Unidos, é preciso ter respeito às leis americanas. Já aqui,
Não, e
né?
atenção, é uma plataforma de uma empresa chinesa que nem tem sede na China. É só pelo fato de ser uma empresa, em última instância, de chineses. Há acusação, há suspeita, sem comprovação, de que o TikTok passaria dados sigilosos, a partir de dados de navegação, para a China. Então, em nome da segurança dos Estados Unidos, e é uma coisa assim completamente genérica, se impõe ou a venda ou o fechamento do TikTok. Não só isso, dá ao presidente dos Estados Unidos o poder de unilateralmente determinar a retirada de plataformas do ar. Você imagina se no Brasil, você imagina se aqui. Alguém propusesse algo, e não que eu defenda, não estou defendendo, não é? Mas reparem como essa história de liberdade de expressão e de defesa de liberdade de expressão, que aqueles picaretas
Já.
daquela comissão da Câmara dos Estados Unidos, né, resolveram divulgar os dados do Alexandre, dos pedidos do Alexandre e tal, Jim Jordan e companhia. Vocês imaginam se aqui houvesse algo parecido, né? Porque, escuta, eu não posso supor que o X também usa dados de inteligência a partir de dados de navegação para ter um retrato do Brasil que só eles têm, que ninguém mais tem?
Ô tio Rei, você já começou a fazer sua análise aí, nem trouxe os
Já
outros assuntos,
comecei,
já se
desculpa.
empolgou, entendeu?
Me empolguei, me
Me
empolguei.
empolguei ele quando. Me empolguei um pouquinho, me empolguei. Segura aí o comentário, porque senão vai, né? A gente não vai poder falar os outros assuntos que vamos abordar aqui ao longo do programa. Tem outro assunto interessantíssimo, que é a frente ampla das eleições municipais. Coloca a foto aí na tela do jantar que aconteceu em torno de Ricardo Nunes, vamos falar sobre isso também aqui. Não sei se tem, olha aí a foto. Quem você
Olha aí.
vê aí, Aldo Rebelo lá no canto com o chapéuzinho, Tarcísio de Freitas. Olha Valdemar ali também na foto, Rodrigo Garcia e blá 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 blá. Quem tá ali no meio da foto, olha lá o Paulinho da Força. É a frente ampla Para apoio
Marcos
a
Pereira, Paulinho
Ricardo
da
Nunes.
Força,
É, vamos que vamos. Ó, esse é um outro assunto que a gente vai tratar aqui no nosso Olha Aqui de hoje. Tem também a decisão, de Tarcísio se comprometer com o ministro do STF, Barroso, de que a Polícia Militar de São Paulo vai usar as câmeras em seus uniformes. Esse é um processo, que veio da Justiça de São Paulo, foi parar no Supremo, com acionamento da Defensoria Pública diante da falta de imagens das mortes que aconteceram no litoral de São Paulo na operação comandada por Tarcísio de Freitas. Assuntos de daqui a pouquinho para ele, Reinaldo Azevedo. E a gente vai falar também sobre essa comitiva que tem a ver aí com o TikTok, que tem a ver, não é tem a ver com o TikTok, tem a ver com a questão da liberdade de expressão. Vamos falar sobre a comitiva brasileira que vai aos Estados Unidos para discutir democracia, né? A gente até mais cedo estava entrevistando aqui o deputado, o pastor Henrique Vieira, para falar sobre esse objetivo da viagem. A comitiva que vai ser comandada pela senadora Elisiane Gama, lá nos Estados Unidos. Alguns dos nossos assuntos, se você tem perguntas, mande, 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 mande muitas perguntas, que
Fala que eu te
Reinaldo
escuto.
fala que ele te escuta. Reinaldo Azevedo responde no final. Bora começar com a notícia de Joe Biden. Vambora. A notícia é a seguinte. Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sancionou hoje o projeto de lei que proíbe o TikTok nos Estados Unidos se a empresa proprietária, a ByteDance, não se desfizer do aplicativo em 9 meses. Essa foi uma lei votada nos Estados Unidos, no Congresso americano. A medida foi aprovada como parte de um pacote mais amplo, que inclusive inclui lá 95 bilhões de dólares em ajuda à Ucrânia, Israel e Taiwan, aliados dos Estados Unidos, e tem também essa proibição do funcionamento do TikTok se a empresa proprietária não se desfizer. Em resposta a Biden, o presidente executivo do TikTok, o Chaozin Shen, disse que a empresa espera questionar na justiça a legislação. Disse ele, abre aspas, "Fiquem tranquilos, não vamos a lugar nenhum", fecha aspas, foi o que disse em um vídeo postado momentos depois de Biden sancionar a lei. O que que está por trás dessa lei, Reinaldo Azevedo?
O que está por trás dessa lei é a vontade do império. É a vontade do império e o direito que os países se dão de cuidar do seu próprio destino quando acham que ele está ameaçado, né? Atenção, a lei é muito mais específica. É obrigatória a venda do TikTok, preste atenção, para um americano. É obrigatório ver TikTok para um americano, né? Acusação de que TikTok poderia roubar dados, a partir de dados de navegação, de segurança dos Estados Unidos e passá-los para a China. Na verdade, como é uma empresa chinesa, a ByteDance é uma empresa chinesa de origem, embora não tenha sede na China. Que lá o TikTok é proibido, diga-se de passagem. Então, há acusação de que esses dados são passados para a China, embora não haja nenhuma comprovação disso, né? Mas a aberração é de tal sorte que isso que fizeram lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil a gente chama de jabuti, né? Jabuti é quando você introduz um tema numa determinada proposição. Emenda, projeto de lei, sobretudo, que nada tem a ver com o conteúdo principal. E o conteúdo principal da lei que foi votada é dinheiro para a Ucrânia, Israel e Taiwan, né? Dinheiro para se defender, 95 bilhões, né? Então, porque também, afinal de contas, a defesa desses países, e no caso de Taiwan, que é parte da China, é assim que a ONU reconhece, né? Embora tenha uma autonomia administrativa e política, mas é parte da China, é uma China só, os Estados Unidos reconhecem uma só China, dar dinheiro para ele seria também fazer a defesa dos Estados Unidos, do mundo ocidental, aquela coisa toda. E aí se introduz lá essa história do TikTok, né? E se dá ao presidente americano amplos poderes. É curioso que. E a Câmara, evidentemente, a comissão da Câmara não vai protestar, até porque isso tem amplo apoio dos republicanos e dos democratas. Tem uma parte dos democratas que votou contra, mas é pequena. E o Biden já tinha dito que sim, ele, se fosse aprovado, ele sancionaria. E pronto, são os Estados Unidos fazendo valer a sua vontade, que é o que eles fazem, que é o que fazem os países sempre que podem, né? Aqui no Brasil é que tem alguns idiotas que acham que, inclusive na imprensa, que acham que uma plataforma nacional, estrangeira, não interessa, pode desrespeitar as leis brasileiras, pode desrespeitar a Constituição. Não é? Observe que aqui nunca se questionou se o X, o TikTok ou o que quer que seja pode roubar dados de inteligência do Brasil. E dados de inteligência do Brasil, obviamente, são captados a partir da navegação, dados de inteligência. O perfil do povo brasileiro, o perfil do consumidor, etc. Tudo isso é vendido por aí, né? Tudo isso ajuda a turbinar o comércio. Nós sabemos disso, né? Privacidade a rigor nessa era, em muitos aspectos, desapareceu, né? E ninguém no Brasil se atreve a propor alguma forma de controle sobre isso. O que nós temos tentado por aqui, olha que curioso, é coibir o crime. É coibir o crime, que é coisa muito distinta, né? Disso que se faz nos Estados Unidos. Você já imaginou uma manchete aqui? Digamos que nós tivéssemos aí com uma maioria progressista ou de esquerda no Congresso, Congresso aprova venda obrigatória do X para brasileiros e Lula sanciona. Seria acusado de quê? Hã? Censura, tentativa de controlar, não sei o que tal. Aqui está havendo essa grita generalizada, está havendo essa grita na extrema-direita com ecos nos setores sabujos da imprensa, porque o Supremo está tentando coibir ou coibiu ou pediu para retirar do ar páginas que faziam apologia de golpe de Estado, de ataque ao Estado Democrático de Direito, de campanha de ódio. Olha a diferença entre essas coisas, né? Que belo exemplo, não é mesmo? De liberdade de expressão dão os Estados Unidos. Mais um, né? Mais um. Ah, porque lá, como é que disse o tal do Michael Schellenberger? Ah, nos Estados Unidos pode nazista pode fazer manifestação, comício em bairro judeu. Né? Olha que exemplo maravilhoso de democracia. Mas nos Estados Unidos, como eu lembrei aqui, a justiça pode tentar obrigar o jornalista a revelar sua fonte sob peso de cadeia ou multa, o que no Brasil seria absolutamente impossível. Como no Brasil seria absolutamente impossível um troço como esse. Veja, nem em tempos de guerra nós teríamos algo que impusesse a uma empresa a venda a um nacional. Isso daí é uma nacional. Veja só, está em curso. Os Estados Unidos estão nacionalizando uma empresa estrangeira. Isso é uma nacionalização. Isso é uma expropriação remunerada, que eles pretendem pagar, mas é uma nacionalização. A pátria da liberdade, a pátria do capitalismo, quando preciso, ou quando julga preciso, quando julga necessário, vai lá, coloca os seus interesses, alega que tem os interesses tais e quais, e simplesmente nacionaliza uma empresa. Que é uma coisa que aqui nós não poderíamos fazer, que a lei proíbe, né? O TikTok vai recorrer? Vai, acho que vai perder, né? Até porque estão tomando ali os devidos cuidados, fazendo de forma matizada, então inicialmente as empresas. Estão proibidas de vender continuar vendendo o aplicativo, quem já tem continua, mas aí vai deixar de ter atualização, vai começar a ficar obsoleto. Então, tá, e assim será, né? E claro, se não houver venda, né, há simplesmente o fechamento da plataforma. Parece coisa de uma sociedade democrática. Isso é um gozado, né? Fica mais com cara de China do que de Estados Unidos, né? Fica mais com cara da caricatura que se faz da China do que com cara da caricatura que se faz dos Estados Unidos. Num caso, é uma caricatura pinta um regime totalitário em que não há liberdade nenhuma, e no outro caso, pinta um regime quase libertário em que tudo seria possível. Não, não é verdade. Não é verdade, né? Tá aí. O que é que a canalha que sai gritando por aí vai dizer? Nada, né?
É uma
Eu
censura,
vejo.
Reinaldo. Você sabe que a gente até colocou uma enquete aqui para nossa audiência responder, né? E a enquete está: você acha que forçar a venda do TikTok nos Estados Unidos é censura dessa forma como foi feita? E aqui, ó.
A palavra censura virou uma palavra caixa, serve para qualquer coisa. Censura é quando. Censura, para o meio de conversa, censura é quando é oficial, né? É quando é coisa que parte do Estado, e quando simplesmente você resolve que o outro não pode dizer uma determinada coisa, e isso nada tem a ver com repressão a crime, não sei o quê. Daí que a burrice de ficar falando de censura no caso do Alexandre de Moraes, porque se tratava de repressão a crime, né? Não era, ele não estava reprimindo uma opinião ou não sei o quê. Existe um inquérito que investiga crime, é no âmbito desse inquérito. Nesse caso, não é censura nesse sentido, porque você não tá falando esse conteúdo ou aquele não pode circular. Não é censura. Não tem nada a ver com conteúdo. Tem a ver com uma escolha de natureza estratégica. É outra coisa. É muito mais sério do que isso. Os Estados Unidos estão dizendo: nós aqui nos Estados Unidos nos damos o direito, a gente fala de liberdade, etc. e tal. Isso vai até o limite em que a gente acha que a nossa segurança está em risco. Achando que a nossa segurança está em risco, nós podemos simplesmente nacionalizar uma empresa. Não é censura, ninguém disse que o Steve ou a Mary não pode escrever tal coisa, não pode fazer uma dancinha naquela plataforma. Está dizendo, pode continuar a fazer dancinha, pode continuar a fazer graça, desde que a plataforma seja americana. Né? Desde que tenha um dono americano, né? Que nós consideramos alinhado com os nossos propósitos. Então é muito, assim, nem se cuida de falar de censura, é um outro negócio, muito mais sério. Falar que isso é censura é minimizar o alcance desse troço, né? E colocar nas mãos do presidente dos Estados Unidos o poder de tirar do ar outras plataformas, sempre alegando questão de segurança, né? Não, mas é porque se não se falar que é censura, você não fica assim, Alexandre censura, TikTok censura, é tudo a mesma coisa. Não, isso eu diria uma classificação asnal, né? É uma asneira, né? Não, são coisas muito distintas. São coisas muito distintas. A censura em si seria muito grave, aquilo que Alexandre não fez, né? Seria coisa grave, sem dúvida nenhuma, né? Mas aí é outra coisa, né? Os Estados Unidos estão nacionalizando uma empresa. O Congresso americano decidiu nacionalizar uma empresa na porrada e o presidente endossou. Esse endossou, se fosse o Trump, teria endossado também. Aliás, quem começou a guerra contra o TikTok foi o Trump. O Biden entrou na onda, inclusive para agradar os conservadores. Também.
Ó,
Então,
tem uma a pergunta do João Carlos que chega aqui, eu já vou até acrescentar porque é interessante nesse caldo, né? Você falou super bem sobre a questão da falar censura é simplificar uma discussão ampla. Você usou aí mais uma vez o termo nacionalizar e pela falar da gravidade disso. E aí o João Carlos pergunta: É beirar o autoritarismo?
Não beira, é autoritário. Em si é autoritário. Em si é autoritário. É que aí, quando isso acontece, as pessoas não se dão conta de que os Estados Unidos têm mecanismos extremamente autoritários dentro das suas garantias democráticas. Esse negócio de América em primeiro lugar é um pouco, porque é que o Trump seduz milhões com essa besteira, é porque, em suma, não é besteira do ponto de vista do sentimento de boa parte da população dos Estados Unidos. Dane-se o resto do mundo. Não é? Nós não estamos preocupados com isso. É em si autoritário, mas acontece que nos Estados Unidos isso é possível. Eu duvido, vamos ver, vai ter recurso. Isso deve chegar à Suprema Corte. Quando se alega interesse nacional ali, quando se alega risco à segurança nacional, cessa tudo que a antiga musa canta, esquece. Entende? É um país que é capaz de dizer sim, o nazista pode ir lá gritar palavras de ordem na frente da casa de um judeu e ponto final, porque essa aqui é a pátria da liber, a terra da liberdade. Mas se nós decidimos que uma empresa não pode atuar aqui, dane-se, não vai atuar. Basta alegar risco à segurança nacional. Que é o que você alegou. Risco à segurança nacional. É claro que é autoritário em si. É claro que é autoritário em si.
Bom, e aí?
Vamos pegar o governo do PT. O PT das cinco eleições, das nove eleições diretas, venceu cinco, né, desde a redemocratização. PT, comunista, não sei o que fica esse negócio. Quantas empresas o PT nacionalizou aqui? Alguma? Ameaçou nacionalizar? Alguma? Imagina, você tem uma ideia? O governo está numa luta para que passe a ter na Eletrobras um número de conselheiros correspondente às suas ações. O Estado brasileiro tem 43% da Eletrobras e tem conselheiro lá como se só tivesse 5%. Olha só. Nos Estados Unidos. Acabou. Vende. Vende. Não tem papo. A segurança nacional está em risco. Pergunta-se: há evidências de que o TikTok passe elementos de segurança para a China? Não. Não há nenhum. Zero. Não precisa.
No meio dessa aprovação no Congresso e o Joe Biden sancionar, tem viagem marcada de parlamentares brasileiros que estão indo lá para tratar justamente desse tema, liberdade de expressão, para tratar sobre os pitis de Elon Musk no Twitter e de ataques ao Brasil e ao STF e ao Lula mesmo, né? Essa comitiva que vai comandada ali por Elisiane Gama, senadora, e entre outros parlamentares que participaram da CPI do 8 de janeiro. Como é que você analisa essa ida dos parlamentares lá no Congresso americano para saber mais detalhes daquele relatório que foi divulgado, com o intuito de atacar Alexandre de Moraes?
Eu diria tardia até, né? Atenção, vamos um pouquinho de teoria aqui, né? A ideia central do socialismo, do antigo socialismo, que acabou, é o internacionalismo da classe operária, né? O internalismo da classe, internacionalismo da classe operária e se tome esse operário aí. Não exatamente como aquele que trabalha na fábrica, mas de um regime que fosse um regime dos trabalhadores. E os trabalhadores, portanto, seriam trabalhadores em qualquer lugar e não teriam pátria, né? Daí a ideia do internacionalismo da esquerda, em contraste com visões conservadoras ou de direita, que tem o seu eixo no nacionalismo. né, no, nos interesses de cada país. Hoje, a extrema-direita, ao mesmo tempo que tem um discurso que apela a certos aspectos do nacionalismo, então há realidades locais que movem os líderes da extrema-direita, mas hoje, quem realmente tem uma perspectiva mais internacionalista e organizada é a extrema-direita. Então você veja que o que surpreendeu muita gente aqui no Brasil, a mim não, porque, desculpe, eu escrevi a respeito, eu tenho um monte de vídeo a respeito, chamando atenção para o fato de que o bolsonarismo, por exemplo, é a primeira vez, é a primeira manifestação da extrema-direita no Brasil, que é realmente internacionalista no sentido de que tem contatos efetivos com o que acontece lá fora, mesmo o integralismo no Brasil, mesmo alguns grupos durante a ditadura militar de 64, ainda que tivesse contato, mas tinha um forte componente nacional. O bolsonarismo põe uma coisinha ou outra do Brasil, mas na verdade a sua agenda é uma agenda que tem a ver com a extrema-direita internacional, autoritária, etc. E há muito tempo a extrema-direita está viajando, está indo, está falando, está fazendo fóruns, etc. A esquerda demorou para fazer isso, a esquerda cochilou nisso, né? Não percebeu que isso estava em curso, né? Mais de uma vez eu apontei as brutais ignorâncias do Eduardo Bolsonaro, por exemplo, mas sempre chamei a atenção para o fato de que ele transitava com muita facilidade nesse universo da extrema-direita. Né? Então, é bom que os parlamentares, esses parlamentares vão conversar com democratas, etc., e um pouco apresentar uma outra visão em relação a tudo aquilo que tem sido dito lá fora, acusando suposta censura aqui no Brasil, lembrando o ambiente em que as páginas e perfis que foram retirados do ar foram submetidos a essa sanção, né? Porque, na verdade, praticavam um crime. É importante que façam isso, sem dúvida nenhuma, né? Mas eu diria, tem que ser até mais frequente a busca. Internacionalizar esse debate hoje é uma das coisas que o Brasil tem de fazer, né? Porque sim, o mundo está submetido a uma tentativa de construção. Quem não sabe o que quer dizer essa expressão, depois dá uma procurada, porque se eu entrar em minudência, vou muito longe. Mas a construção do que se chama ente de razão, uma espécie de uma do estabelecimento de uma visão superior e universal de mundo que vá controlar todo o resto, a extrema-direita hoje está um pouco não. Ela está organizada tentando criar isso, né? E submeter os países. Não tem nada de conspiratório nisso. Eles se encontram, eles planejam coisas, eles fazem coisas. Eles estão juntos em operações. O Elon Musk ter se ligado aqui à questão de Bolsonaro e do ataque ao Alexandre de Moraes, isso não é ocasional, isso não é assim, ah, aconteceu. Sim, certamente tem bolsonarista que conhece Elon Musk, isso nós já sabíamos. Né, o Elon Musk já esteve no Brasil, já se encontrou com o Bolsonaro, fez parte até de um ato de campanha, a verdade é essa, né? Mas ele se abalar a fazer isso, né, é o internacionalismo da extrema-direita. É a ideia assim: não existem leis locais que possam se sobrepor ao nosso entendimento do que deva ser o mundo. E, portanto, sim, aqui dentro a nossa extrema-direita, por exemplo, quer votar na CCJ o direito que o proprietário real ou suposto de uma terra possa expulsar o invasor à bala. Isso é uma questão local. Essa questão de ser em terra não tem nos Estados Unidos. Essa é uma questão local. Agora, a questão disso que eles chamam liberdade de expressão, que na verdade é o suposto direito que você tem de esmagar o seu adversário, de desmoralizá-lo, de pregar, de atacar o aparato legal, né? Isso está em todo canto. Isso está em todo canto, né? Então é bom que esses parlamentares vão. O próprio Lula, na entrevista que deu o Café da Manhã aos jornalistas, eu acho que teve um trecho ali a que se prestou pouca atenção. Eu ontem botei um vídeo no programa, não é da coisa, na Band News FM, Band News TV, até mandei aí, não sei se vão querer colocar, mas nós temos o presidente falando que ele vai aproveitar a Assembleia Geral da ONU e ele vai tentar fazer uma reunião com presidentes e líderes democráticos para debater esse avanço da extrema-direita contra as instituições. Querendo criar um governo internacional, diz que não, contra as instituições, contra o regime democrático, contra os direitos fundamentais.
A gente tem a sonora aqui, quer
Isso.
falar, Reinaldo? A gente tem a sonora
Oi?
aqui, quer falar? A gente tem um vídeo aqui, quer
Sim,
colocar?
vale a
Vamos
pena.
colocar.
Então, vou colocar.
Eu estou tentando ver, já falei com o Pedro Santos, falei com o Macron, eu estou tentando ver se a gente consegue fazer uma reunião com os chamados, sabe, presidentes democratas, sabe, por ocasião da reunião da Assembleia Geral das Nações Unidas, para a gente definir, sabe, uma estratégia de como nós vamos, a nível internacional, sabe, enfrentar o crescimento da extrema-direita e suas matizes. Eu acho que é um problema novo na política, novo. A geração de vocês na imprensa não estavam, sabe, não foram, não viveram esse momento. E é um momento novo em que vale qualquer coisa menos a verdade.
E é verdade isso. Isso foi selecionado ontem pela produção lá do meu programa, né, da coisa. Estou falando só porque os meninos tiraram. E é verdade, né? Se não fosse, pô, tá usando agora.
Não, tem que dar o crédito, tá
Tem que
certíssimo.
dar o crédito, tem que dar o crédito para minhas crianças. E é verdade, né? É isso que o presidente está falando. Então nós temos efetivamente isso aqui no mundo inteiro. Elon Musk está num pau agora com o governo australiano. Hã? Porque ele se nega a tirar do ar, ele se negou a tirar do ar um vídeo em que aparece um sujeito praticando um ato terrorista numa igreja em Sydney. Aí o governo australiano pediu para tirar, ele tirou dos servidores da Austrália, mas manteve nos servidores dos Estados Unidos. Portanto, qualquer um pode acessar, inclusive por VPN na Austrália. O cara mantém no ar o vídeo do atentado terrorista sendo praticado. Fabiola, nós sabemos o efeito que isso pode ter, inclusive do ponto de vista do efeito imitação. Olhe os ataques às escolas, como funcionam nos Estados Unidos. Houve aqui no Brasil o período. Aí o sujeito diz: não, eu acho que isso é censura. Aí o Anthony Albanese, o primeiro-ministro da Austrália, chamou de bilionário arrogante, que é o que ele é. Porque esse vale tudo, isso aqui, o ministro Roberto Barroso, do Supremo, lembrou isso: o ódio rende, o ódio engaja. Nós precisamos ficar atentos. Tratar, como alguns sonsos têm feito, a liberdade de expressão, a questão das redes, como se fosse simplesmente o velho texto a que, no fim das contas, poucas pessoas tinham acesso e era preciso realmente ir lá buscar para ler e tal. Tratar como se fosse isso é mentira, não é verdade. Não, as coisas não são assim hoje em dia. O cara tem acesso a um ataque terrorista, ele pode fazer por imitação. Aí o governo solicita que se tire isso. Ah, não, é censura. Posso até tirar aqui na Austrália, mas vai ficar lá. E aí qualquer australiano, se quiser, pode ter acesso. É uma barbaridade isso. Hã? Tá aí.
Ô, Reinaldo, duas notícias que caíram agora que são interessantes. Primeiro, a nossa manchete principal do UOL agora, não sei se você já viu ou não, mas teve uma mudança aí, eu acho que tem a ver, e é muito legal poder conversar isso com você até. sobre a reparação em relação à escravidão. Esse é um assunto que vem ganhando muito força, né? Vem ganhando força nos últimos tempos, esse discurso. E agora foi o presidente de Portugal que se pronunciou de maneira muito clara ali. O presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, disse hoje que Portugal foi responsável por crimes cometidos durante a escravidão e a era colonial e sugeriu a necessidade de reparações. Disse que durante mais de 4 séculos, pelo menos 12 milhões e meio de africanos foram sequestrados, transportados à força por longas distâncias, principalmente por navios e comerciantes europeus, vendidos como escravos no Brasil, no Caribe, e lucravam com isso. O que que ele diz? Temos que pagar os custos disso. E aí ele fala: há ações que não foram punidas e os responsáveis não foram presos? Há bens que foram saqueados e não foram devolvidos? Vamos ver como podemos reparar isso. Rebelo disse que no passado Portugal deveria se desculpar pela escravidão, mas ele diz que as desculpas somente não são suficientes, é preciso mais. E aí ele diz: vamos ter que fazer essas contas, temos que pagar esses custos. O que que você acha disso? É possível pagar esses custos? É possível uma reparação?
Bom, primeiro que a reparação, há que se fazer a reparação máxima possível, né? E nós jamais saberemos exatamente o que será esse máximo possível. Esse debate é sempre muito delicado porque, bom, primeiro vamos lá, você não pode tomar com os olhos do que sabemos hoje e das considerações de hoje o processo de colonização. Porque você tinha inclusive um aporte moral à época que era outro, um entendimento sobre o outro que também era outro. Agora, isso, o fato de isso ter acontecido dessa maneira, e o fato de haver essa diferença de aporte filosófico, de conhecimento científico, etc., não elimina as violências acontecidos. E aconteceram. Não é? E aconteceram, e há registros contemporâneos à violência cometida de gente que via ali a violência acontecer. Não é? Se encontra isso no Padre Vieira. A censura moral a determinadas práticas, embora ele fizesse parte de uma cultura colonialista. E como parte de uma cultura colonialista, a cabeça dele tinha um limite dessa cultura, dessa visão de mundo, né? Observe, está parecendo que eu estou contra a reparação. Não, estou a favor. Eu só estou expondo as dificuldades que tem. Muita gente contestando essa ideia de que é preciso, por exemplo, reparar os países, ou se definir que grupo, pela escravidão, diz: ah, mas a escravidão acompanhou a história da humanidade. É verdade, só que o escravo grego, no Império Romano, ele não era escravo negro no Brasil. Era uma outra coisa. Havia escravos gregos que eram preceptores, inclusive, de famílias romanas ricas. É diferente essa escravidão da sujeição em razão da guerra, da conquista, do escravismo que houve no Brasil como modelo econômico. O escravismo no Brasil foi um modelo econômico. Erigiu-se, Brasil, e portanto Portugal, né? Erigiu-se um jeito de tocar a economia, de tocar o desenvolvimento, de fazer a acumulação do capital, de promover a ciência, a cultura, e a fonte geradora daquela riqueza era a escravidão, uma das fontes. E num dado momento é fundamental, né? Então, é claro. E essas nações são devedoras né, desses países pobres, hoje ainda. A questão aí, sempre complicada, é saber quem recebe a reparação e como. Não? Porque nós tivemos países que foram espoliados, culturas que foram espoliadas, grupos humanos que foram espoliados, indivíduos que foram escravizados. Quem recebe essa reparação? Nós temos no Brasil, por exemplo, uma política interna de reparação e de correção, tentativa possível de correção de desigualdades, que é a política de cotas. Né? Se reconhece, isso independentemente de Portugal e tal, uma questão interna, se reconhece que os negros, a política de cotas na parte que diz respeito à cor da pele, que os negros têm, sofreram aí, eles arcam com um passivo de desigualdades e imposições e violências, não é? Que remanescem, que chegam até os dias de hoje. E, portanto, a política de cotas é uma resposta, ainda que tímida, a isso. Agora, como é que se faz a reparação de países europeus para países africanos, para países que passaram pelo processo de colonização? Né? No caso de Portugal, Brasil, por exemplo, no caso da Espanha, toda a América Espanhola, que teve uma colonização, aliás, brutalmente mais violenta do que aquela vida aqui no Brasil, que foi violenta também, mas a espanhola foi de uma brutalidade espantosa. Como é que você faz isso? Isso ninguém sabe. Precisa, precisa. Como é que se faz? É um mistério. Diz o presidente português: nós não podemos ficar na simples retórica. Ó, desculpa, é isso aí, né? Foi ruim, foi mal. Ele tem de ir além. É no ir além que ninguém sabe para onde vai, que ninguém sabe exatamente o que fazer, né? Eu lembro que nós temos hoje uma questão muito mais, digamos assim, uma questão atualizada dessa desigualdade, que é a questão ambiental. Existe uma desigualdade na questão ambiental que é brutal. Né? Eu não sei se você sabe, Fabíola, na Holanda não sobrou uma única árvore nativa. Não existe nenhuma árvore nativa na Holanda. Todo o que existe de dentro, no pequeno país, né? Mas isso é verdade em parte considerável da Europa, verdade parcial, né? O que existe de verde na Holanda foi plantado, que eles liquidaram. Assim como a Europa, boa parte do seu verde foi devastado ou virou plantação, né? Nenhum deles tem um percentual de mata nativa correspondente àquilo que o Brasil tem. E, portanto, a fase do desenvolvimento capitalista da Europa, dos Estados Unidos menos, mas da Europa em particular, né, se fez à custa da devastação. E quando se fala da conservação da natureza, há algumas imposições. Há países pobres em desenvolvimento, né, ou muito mais pobres que a Europa, como é o caso do Brasil, o peso é desigual. As imposições que se tenta fazer ao Brasil acabam tendo menos importância na Europa. Porque lá a floresta já não tem mesmo. Mas ainda assim eles estão, ou tem menos. Mas ainda assim estão defendendo o seu interesse. O Macron, por exemplo, ele não quer assinar o acordo União Europeia e Mercosul, porque ele diz: ah, só os europeus estão obrigados a determinadas coisas na agricultura, e os brasileiros. Mas essa desigualdade, existe uma certa desigualdade mesmo, mas existe justamente porque é uma espécie de um processo de compensação, né? Então, hoje existe já uma desigualdade ambiental brutal. Né? E não se sabe como reparar, até agora não se sabe. Todo o dinheiro prometido ao Brasil até agora não chegou, né? Na questão ambiental.
Está certo
O
de
que é que
levantar o
seria
debate,
feito?
né? De debate, um debate importante que tem que ser,
Não tem.
é isso. Ó,
Tem.
1h50, a gente não fez nem um quarto da nossa lista de assuntos.
Né?
Ô, Reinaldo, vamos. E tem mais assunto pipocando, tem assunto quente chegando. Quero falar rapidamente sobre essa reunião que aconteceu, esse jantar da Frente Ampla, que é um assunto que você queria muito falar, o jantar ProNunes. O que que representa esse jantar ProNunes, Reinaldo?
Olha, o jantar ProNunes está sendo visto por muita gente como a chance da frente ampla já para 2026. Acho que é forçar um pouco a barra, até porque, né? Eu até anotei os nomezinhos aqui. Tá lá, Valdemar Costa Neto, do Partido Bolsonaro, né? Marcos Pereira, Republicanos, Baleia Rossi, MDB, Renata Abreu. Do Podemos, está ali o Tarcísio de Freitas, do Republicano também, o Aldo Rebelo, lá de Chapeuzinho, né? Tem PL, tem PSDB, tem PRD, que são da oposição ao Lula, mas tem Republicanos, Podemos, União Brasil, PSD, MDB, que estão na base do governo Lula. Então, não sei se isso é uma frente ou o que seja. O que eu noto é que
Tem uma
quando.
mulher, né? Tem
Tem
uma
uma mulher,
mulher, não tem nenhum
tem uma mulher aí.
negro.
Né? O
É
que eu
uma frente
noto.
ampla com uma mulher, nenhum negro.
Uma mulher. O que eu noto é o seguinte: eu falo num textão no UOL hoje, que aliás ficou muito bom, recomendo, viu, gente? Eu falo que é uma espécie
Olha aqui
de
o textão,
síndrome.
mostra o textão, vamos fazer a propaganda, Reinaldo
Aê!
Azevedo.
Entre extrema-direita e democracia, há um fascistoide em pele de cordeiro. Por que que eu falo isso? Depois tem ali o lobo com uma pele de cordeiro. Por que que eu falo isso? Existe um negócio, precisamos de um candidato de centro, precisamos de um candidato de centro, precisamos de um candidato de centro. O Zé Dirceu disse que o governo Lula é de centro-direita, os petistas protestaram, ele disse, não, é de centro-esquerda. Ah, tá bom, de centro-esquerda. Eu acho que é de centro-direita. Porque eu não acho que direita seja um palavrão, desde que seja direita democrática. Hoje, quando se fala em polarização, é preciso que a gente defina do que se está falando. Porque essa turma que está aí, fala assim: ah, olha aqui, essa turma pode ser uma turma contra a polarização. Como é que é? Essa turma que está aí pode ser uma turma contra a polarização, mas polarização entre quem e quem? Um polo é a extrema-direita, bolsonarista. Está ali o Tarcísio de Freitas, entre outros. Olha o Valdemar Costa Neto, na outra ponta do sofá. Ah, bolsonaristas. Ou usam o Bolsonaro, não interessa, o fato é que estão junto com o Bolsonaro. Então, assim, um polo no Brasil é a extrema-direita. Mais uma coisa que eu pergunto sempre: por um acaso Lula é a extrema-esquerda? Não. Então, nós temos uma forma perversa de polarização no Brasil, em havendo polarização, que é, num polo, a extrema-direita, fascistoide, bolsonarista, e o outro polo é a democracia, meu amor. E o outro polo é a democracia. Se eu for procurar o centro, é só uma questão de raciocínio geográfico. Se eu for procurar o centro, Fabiola, entre democracia e extrema-direita, eu estarei necessariamente condenando a democracia. Porque eu estou dizendo, olha, nem extrema-direita, nem democracia. O que é nem extrema-direita, nem democracia? É um fascistoide em pele de cordeiro. Qual é o meio-termo entre democracia e extrema-direita? A democracia, sim, é o meio termo entre a extrema esquerda e a extrema direita. Que a democracia, aqui no meio, ela diz: eu não quero romper a institucionalidade, nem pelo caminho da direita, por práticas fascistoides, nem pelo caminho da esquerda, por práticas ou revolucionárias ou de um reformismo que impede a institucionalização de procedimentos. Então, eu quero aqui o regime da representação democrática. O centro é a democracia. Se eu passo a considerar a democracia um polo, como se a democracia fosse um extremismo, aí nós estamos lascados. Então, a democracia é um polo, o outro polo é a extrema-direita. Ah, vamos procurar alguém que esteja no meio disso? Que esteja no meio do caminho? Bom, no meio do caminho, necessariamente é alguém que odeia a democracia. Ele pode odiar menos, mas ele odeia a democracia. Isso é um caminho de ataque à democracia. Eu falo isso, e eu não preciso esconder nada, porque podia ver um cara assim, ah, o Tarcísio é de centro. Não. Não, não é. O Tarcísio é bolsonarista. O Tarcísio pertence àquela extrema-direita. Houve o comício do Bolsonaro lá no Rio de Janeiro, eu chamo de comício. O Silas Malafaia pregou golpe de Estado, golpe militar, que foi o que ele pregou, que se ele quer que os comandantes militares renunciem a seu posto e deixem as Forças Armadas acéfalas, a menos que o Senado faça o impeachment do Alexandre, quem prega isso está pregando golpe. Está pregando golpe, o Tarcísio foi no dia seguinte, disse que o Bolsonaro é o maior líder popular do Brasil e que a população está com o saco cheio da polarização. Ora, veja você. Quem fala isso? O chefe do DERIT? É o chefe do DERIT? Das operações na Baixada? É o chefe do DERIT que tentou atropelar a Polícia Civil voltou atrás, mas de qualquer modo está aí, que desacelerou o processo de uso de câmeras corporais. Agora tem uma conversa com o Roberto Barroso, podemos falar mais a respeito. É esse o cara que é de centro? Hã? Que no caso de ocupação de terra, eu não estou estimulando ocupação de terra tal, e também não falo para me justificar, apenas que não é isso mesmo. Mas que estimula que se vá lá e se retire na porrada? Então vem esse negócio. Ah, isso que a gente viu aqui em São Paulo pode ser o embrião de uma disputa contra a polarização. Mas esse pessoal é contra a polarização, portanto, eles devem ser contra a extrema-direita, não? Mas eles são contra a extrema-direita? O que eu estou vendo ali é muita gente crítica ao Lula. E sim, mas o Lula é o quê? O Lula é de extrema-esquerda? Então, várias conclusões aí. Primeira coisa, direita, 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 que abraça a democracia, tem de perder a vergonha de dizer: sou um direitista, mas defendo a Constituição. Não, eu não defendo a Constituição, eu quero romper a Constituição. Então eu não sou um direitista, eu sou um extremista de direita. Hã? Então é preciso, quando se fala, ah, eu quero centro, qual centro? Qual centro? Porque o centro hoje é o que está no poder. O centro está no poder, o centrão está no poder. E tem um presidente progressista. Mas isso não é polo. Se isso for polo, nós estamos lascados. Hã? O polo seria um grupo de extrema esquerda, para fazer polarizar com o Bolsonaro, que então fosse um disruptivo de esquerda. Enquanto o Bolsonaro tenta dar golpe aqui, aquela extrema esquerda tenta fazer luta armada ali. Tem? Não. O Lula é um democrata, é um institucionalista. E faz um governo com um monte de gente de direita. Né? Daí que o Zé Dirceu classificou com correção o governo de centro-direita. Aí os petistas encheram o saco e falaram: ah, tá bom, é centro-esquerda. Dá na mesma. Né? Mas o quê? Nós temos um governo. Jura que nós temos um governo de esquerda no Brasil que tem MDB, PSD, Republicanos, PP. É brincadeira, né? Só pode ser brincadeira. Né? Agora. Tá essa frente ampla aqui em São Paulo? Ok, vamos ver se ganhar. Agora, que daí vai sair um núcleo para disputar a presidência? A ver, vai ser o Tarcísio, que está ali sentadinho no sofá? Sendo o Tarcísio, ele vai endossar, ele vai continuar a endossar as práticas golpistas do Jair Bolsonaro? Ele vai prometer a graça para o Jair Bolsonaro, porque o Jair Bolsonaro vai estar preso, caso ele seja eleito? Continuará a chamar um golpista do maior líder popular do Brasil?
Ô,
Então,
Reinaldo,
não é centro.
você tá trazendo aí né, o que está por trás dessa reunião. No entanto, essa frente ampla aí, ela traz perigos para Guilherme Boulos, não? Como é que você analisa? Ou você não acha que isso traz força para a candidatura do Nunes?
Traz, claro que traz. Não, eu sempre, ó, pode pegar no histórico aí, eu nunca disse que o Nunes era um candidato fraco. Primeiro que nenhum candidato que já é prefeito é fraco. Nenhum incumbente, como gostam de dizer os especialistas em pesquisa, nenhum incumbente é fraco. Até a máquina já é forte, né? Não há grande surpresa aqui nessa composição, né? Não há grande surpresa nessa composição. O Nunes, com todos esses apoios, ele tenta diluir também o fato de que ele está tendo de rezar no altar bolsonarista. Então, quando se chama isso aqui de frente ampla, é para dizer assim: não é, eu não sou um preposto do Bolsonaro em São Paulo. Mas é claro que ele quer o eleitorado do Bolsonaro, né? Ele tem ali um formulador político que está bem lá no cantinho de chapéu, né, que é o Aldo Rebelo, que tem um histórico no PCdoB, né, que está ali, que também é um defensor, inclusive já foi apontado como, quem sabe, candidato a vice, né, porque dilui um pouco esse negócio do bolsonarismo, né? Então, você tem ali a ideia de que eu quero os votos de Bolsonaro, mas quero parecer outra coisa. Né? Vamos ver, né? O problema é quem tem voto aí, né? Porque a extrema-direita sequestrou a direita, né? O Aldo Rebelo pode falar o que quiser, mas o Aldo Rebelo não tem voto, o Bolsonaro tem, né?
Não, é
Esse é
curioso,
o
porque
fato.
você conversa com algumas pessoas, né, que vivem numa bolha de esquerda e falam, não, imagina, Boulos está praticamente eleito, não estão vendo essa movimentação e é por isso que a importância de você falar sobre isso, de estar
Não, não tá
atento.
praticamente eleito. Pode tirar o assim, não é assim. Primeiro que ninguém ganha eleição de véspera, esquece. A articulação, veja, à medida que você coloca aqui algumas figuras que são identificadas com o centro. Então você tem aqui você vê o Baleia Rossi ali representando o MDB, que aliás é o partido do prefeito, né? Você vê o Aldo Rebelo, Paulinho da Força, né? O próprio PSD do Kassab. Isso tudo, a ideia aí é dizer, olha, não se trata de uma disputa aqui do bolsonarismo, do antibolsonarismo. Nós temos mais matizes, inclusive estão chamando isso, acho que são 10 partidos, estão chamando isso de frente ampla. A frente ampla, geralmente você faz, como aconteceu com Lula, que chegou a ter esse nome, você faz uma frente quando você tem uma ameaça. À frente do Lula havia uma ameaça fascista. No caso dessa frente, é uma frente contra qual ameaça? O Boulos? Ah, que aí ele vai invadir as nossas casas, invadir os nossos terrenos, invadir. Então, assim, existe, inclusive, claro que ao se fazer essa frente, se joga com a ideia também do fantasma da radicalização do outro lado. É estrutural isso, ainda que eles não falem. A ideia de juntar toda essa gente é falar: olha aqui, podemos ter as nossas diferenças, parte de nós está no governo Lula. E não são poucos, Republicanos, Podemos, União Brasil, PSD, MDB. Parte de nós está no no governo Lula, né? Mas aqui nós vamos divergir, né? Porque nós vamos convergir, ou melhor, é porque existe o Boulos bicho-papão, né? É preciso tomar cuidado, não é? Tá longe de ser fácil. Tá longe de ser fácil.
Aliás, falando em eleição municipal, Reinaldo, tem uma notícia que caiu agora há pouco, que é bem interessante, falando sobre eleições municipais. Google proíbe impulsionamento do conteúdo político para as eleições de 2024 no Brasil. Essa decisão foi tomada após uma atualização das regras, para propaganda eleitoral, que a gente vem acompanhando pelo Tribunal Superior Eleitoral, e o Google, então, toma a decisão, vai proibir a veiculação de anúncios políticos no Brasil nas eleições deste ano. Essa decisão foi tomada justamente, nessa conversa com o Tribunal Superior Eleitoral, nem conversa, mas as determinações do Tribunal Superior Eleitoral, com as novas regras para o uso das redes nas eleições deste ano, proibindo o impulsionamento de propaganda eleitoral. E agora o Google anuncia que vai seguir. O que que isso vai representar para as eleições e para a propaganda que acontece, no, nas redes sociais, hein, o Reinaldo?
Olha, eu acho que tem acho que o Google é importante. O Google é uma força na disputa eleitoral e no posicionamento. É importante que haja esse veto e que vai ao encontro, né, e não de encontro, que vai ao encontro da perspectiva do próprio TSE em busca de eleições mais justas, mais equilibradas. O ideal seria que as redes, de fato, eu sou contra o impulsionamento, né? Porque acho que isso distorce muita coisa, né? As pessoas entram nas redes por outros motivos, às vezes para ver um vídeo, para ouvir uma música, para participar de alguma fofoca, de algum debate, não sei o quê. E havendo impulsionamento ali, imediatamente essa iniciativa é contaminada por esse conteúdo eleitoral, né? Isso acontece, né? E não tem controle, né? Porque a rigor ninguém tem controle disso, a não ser saber que existe. Então acho que é muito bom que isso aconteça, né? Acho que é uma boa decisão. Agora, nós estamos muito longe ainda de ter uma disciplina. Isso precisa ser pensado, isso precisa ser criado para as eleições, né? A gente não sabe ainda como vai funcionar o negócio da inteligência artificial na campanha eleitoral, né? Isso ainda tem que ter uma regulação muito clara, né? Porque, sim, né? Nós sabemos que dados podem ser manipulados, etc. Né? Os Estados Unidos também sabem, tanto é que eles proibiram o TikTok. Não é isso? Então é preciso.
Ó, você até puxou o gancho aí. Solta a vinheta de perguntas, senão não vai dar tempo de fazer pergunta nenhuma. Ele deu o gancho do TikTok porque chegaram muitas perguntas a respeito disso. Vambora! Pergunta que Tio Rei responde para você. Tá aqui, ó. Tiago Alves mandou até um super chat. Reinaldo, você acha que os Estados Unidos estão querendo o monopólio das big techs nas redes sociais?
Bom, quase já tem, né? Quase já tem. Por mais que haja independência das empresas e tal, mas, enfim, quando a gente olha, o único grande concorrente que apareceu, ou, se não concorrente, mas fora do eixo, né, dos Estados Unidos, foi o TikTok, né? Realmente grande e realmente com poder de interferir em comportamentos, escolhas, etc., foi o TikTok. Então, sim, veja só, os Estados Unidos vão querer sempre o monopólio de qualquer coisa. Em nome da liberdade, da competição, etc. Os Estados Unidos querem até o monopólio da regulação legal da atuação das empresas? Existem as empresas que querem fazer, os países que querem fazer negócio com os Estados Unidos têm que adotar determinada legislação que interessa aos Estados Unidos. Eles vão querer sempre o monopólio de qualquer coisa. Cumpre que cada país lute o máximo que for possível pelo seu interesse. Mas a tendência é essa, que é isso que os impérios fazem. Ah, Estados Unidos, um império em decadência e não sei o quê, tem muito essa conversa, né? Cansei de ler, é um papo enjoado. Tanto é que os Estados Unidos decidem, o Netanyahu vai lá e não faz, olha o negócio da Rússia e tal. Não, olha o PIB, porra. Olha o PIB dos Estados Unidos. Então, não faz o que os impérios fazem, impor a sua vontade. E os países que impérios não são, ou que estão submetidos aos interesses dos impérios, ou do miolo ali que comanda o mundo, tem que saber buscar seu próprio interesse. Agora, é claro que se puderem, querem o monopólio de tudo, inclusive da sua alma.
Ó, nessa linha aí dos Estados Unidos, tem uma pergunta do Alisson Rafael, também de Superchat. Ele fala: Boa tarde, tio Rei. Esse negócio aí do TikTok pode ser comparado com o que está acontecendo na Venezuela, com o que o Chaves faz lá?
Não, não, não. Não, são coisas diferentes. O Chaves é um ditador, né? O Chaves é um ditador. O Maduro. Maduro é um ditador. O Chaves também é. Ele escolhe com quem ele pode disputar a eleição, né? Ele decide quem pode disputar ou não. É uma coisa muito mais grave e séria do que o que se passa nos Estados Unidos. O que eu estou dizendo nos Estados Unidos é que existe uma noção dos interesses nacionais que praticamente une os americanos e que, quando isso é visto à luz dos interesses do resto do mundo, o resto do mundo vai ter que, na perspectiva deles, se subordinar a esses interesses, né? Mas não há comparação, né? A Venezuela é uma ditadura. Os Estados Unidos ainda não são. Se o Trump ganhar, aí não sei, né? O que vai acontecer. E não que eu tenha simpatia pelo Biden, porque também não sou assim um fanzaço, né?
Ó, muitas perguntas aqui. Teve a Clara, teve o Luiz, teve muita gente perguntando aqui sobre Arthur Lira, né? Querem saber sobre o Arthur Lira, dizendo: é, falei, não deveria ter, deveria ter usado outro adjetivo para falar sobre o Padilha. E aqui querem saber: será que ele está arrependido, tio Rei? O que que você achou aí desse passo atrás de Arthur Lira?
Eu acho que não há arrependimento. Esse é o Lira. Isso faz parte do jogo. Tensiona, distensiona. Então vamos recuperar a trajetória. O Lira falou o que falou do Padilha. Ameaçou uma tempestade e se encontrou com Lula no domingo. Como é que o Lula chamou? Ele falou: não é uma reunião, era uma conversa. Né? No café da manhã, o Lula fez a distinção entre reunião e conversa. Né? Disse: se fosse uma reunião, eu levava meu líder na Câmara, meu líder no Congresso. Não, foi uma conversa e eu não vou dizer para vocês o que foi. Eu sei que no outro dia nós tivemos pito em público no Alckmin, no Haddad, nos outros ministros, tem que conversar mais, a articulação política está ruim, né? E aí o Lira, na entrevista ao Pedro Bial, ele deu ali uma descomprimida também em relação ao Alexandre Padilha, sem elogiar. Disse: sim, fez algumas coisas, a coordenação política não é boa. Agora você vê, aquela chuva de CPI, por exemplo, não vai ter, né? Vamos ver, o governo, até há pouco, não sei o desdobramento, mas o governo estava lutando para não instaurar a sessão da votação dos vetos, né? Em que se prevê aí uma série de derrotas para o governo. O Lira deu uma baixada de bola, né? Deu uma baixada de bola porque recebeu um sinal evidente de prestígio do presidente, né? Convenha, né, Fabíola? Uma reunião entre duas pessoas, quando você é presidente da República e quando você é presidente da Câmara, só vaza se um dos dois quiser, né? E com a concordância do outro. Então, o vazamento foi uma forma de deixar claro: olha aqui, o Lira segue prestigiado, o presidente aprecia o trabalho dele. E note que o presidente, na entrevista, disse: não, não há crise com o Congresso. As principais medidas que o governo quis aprovar, aprovou. E sim, a gente sabe que há derrotas, porque é um Congresso que é avesso. E o próprio Lira falou isso em entrevista ao Pedro Bial, né? Que também não é segredo para ninguém. Ele disse o quê? Nós temos um presidente progressista e um Congresso que ele chamou de, acho, liberal conservador, que é um nome bonitinho, na verdade, é um Congresso reacionário, né? Uma parte é conservadora, mas uma parte é reacionária. E ele um pouco disse, ainda assim as coisas avançaram. Só que aí ele, Lira, diz que sugere que é por conta do trabalho dele, né? Mas acho que houve, de fato, né, um distensionamento nessa relação, né? Necessário, né? Necessário porque, enfim, sem isso. Agora, o Lira, é claro que ele também está conversando, porque ele sabe que ele já não é mais aquele Lira de antes, porque o Lira de antes também não conversava, né? Impunha. Agora ele conversa. Vai conversar, inclusive, a sua sucessão. Vai se tentar um candidato que tem o apoio do governo também, né? Vamos ver.
Vamos ver. Vamos embora, então. Ó, 2 horas e 15 minutos. Vamos que vamos, Tio Rei, porque amanhã tem mais.
Amanhã tem mais. É isso aí.
Amanhã tem mais. Um beijo. Até amanhã.
Beijo.
Amanhã estaremos de volta. Eu e Reinaldo Azevedo aqui para você no Olha Aqui. Todas as segundas, quartas e quintas-feiras. Se você ainda não decorou aí o horário do programa, todas as segundas, quartas e quintas-feiras, ao vivo aqui no canal UOL, Reinaldo Azevedo fazendo análise para você. Aliás, tem gente falando aqui. Eu vou falar com o RH do UOL. Eu quero que esse horário seja estendido. A gente já estende. O horário era até as 2 horas da tarde. A gente, ó, fica até as 2h15, até as 2h20. É porque logo mais tem análise também aqui. O Análise da Notícia, o programa começa às 2h30 da tarde. Então a gente vai. Mas não saia daí, porque na sequência vem aí Kennedy Alencar e José Roberto de Toledo para trazer muitas análises do noticiário brasileiro. Eu volto amanhã às 10 horas da manhã no nosso UOL News. Até lá.
Uau.